Quão gratos podemos ser ao Senhor por todas as demonstrações de amor que já recebemos dEle, pelo grande privilégio de poder crer, como diz a Escritura, não apenas com meio coração, mas com todo o coração, estar na causa. Eu penso que teremos uma breve contemplação da palavra, talvez alguns pensamentos sobre Provérbios 4, e já começamos com isso. Trata-se aqui do caminho a ser seguido, que brilha intensamente como está escrito, Provérbios 4, versículo 18, uma palavra muito conhecida, por todos nós conhecida. Mas o caminho dos justos é como o brilho da luz da manhã, que brilha cada vez mais até ao meio-dia. Que palavra maravilhosa! O caminho dos justos, dos justificados por Deus, dos perdoados, é como o brilho da luz da manhã que brilha cada vez mais claro. E também os pensamentos no versículo 23, sim, já no 22, sim, poderíamos ler tudo novamente, pois são vida para quem as compreende, a palavra de Deus, e remédio para todo o seu corpo. Então, a advertência, mais do que tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele depende a vida. Como podemos guardá-lo? Deus tem que nos conceder graça para isso. Sim, Deus nos concederá graça para não deixar entrar nada em nossos corações que possa causar mal e destruição. Mas, como diz a Escritura, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que Deus nos conceda e nos preserve um coração puro pela graça. O coração que crê e ama. Um coração cheio dos mais santos impulsos, cheio de fé e amor. Um coração que honra a Deus na fé. Então, aqui segue: afasta de ti a falsidade da boca e mantém longe dos teus lábios a mentira e o engano. Então, os teus olhos poderão olhar diretamente e as tuas pálpebras poderão olhar livremente à tua frente. Deixe seus pés seguirem o caminho reto e todas as suas veredas serem firmes. Que Deus nos conceda, que Ele mostre-nos esse caminho reto, sem obstáculos, esse caminho que podemos trilhar com Ele, esse caminho reto e nivelado que Ele conceda a você, a mim e a todos nós. Então está aqui: não te desvie para a direita nem para a esquerda. Mantenha seus pés longe do mal. Que também nos conceda graça para isso também. Vamos continuar com o profeta Isaías 57. Uma palavra maravilhosa que se conecta tematicamente, Isaías 57, a partir do versículo 14, Isaías 57, a partir do versículo 14, e ele, ou seja, o Senhor, ordenará: abram caminho, preparem uma estrada, removam todos os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que habita eternamente no alto e cujo nome é o Santo. Eu habito no alto e no santo lugar, e com os que estão abatidos e contritos de espírito, para reviver o espírito dos contritos e refrescar o coração dos abatidos. Que o Senhor nos conceda isso hoje, nesta hora, a cada um. Ele sabe do que precisamos e Ele é capaz de dar e fazer, de reavivar o coração dos abatidos e o espírito dos quebrantados. Versículo 16. Pois não quererei contender para sempre, nem sempre estar irado, senão todo espírito se consumiria diante de mim e os espíritos vivos que eu mesmo criei. Apenas por causa de sua ganância pecaminosa, eu me irritei e o castiguei, escondendo-me com ira. Enquanto ele seguia rebelde seus caminhos auto-escolhidos. Essa palavra me tocou profundamente. Deus ficou irado com o seu povo quando esse seguiu o caminho que eles mesmos quiseram, que eles mesmos elegeram. Deus mostrou e abriu um caminho para o seu povo. Somente nesse caminho divino, na fé e na obediência, a bênção de Deus pode repousar sobre nós. Mesmo quando os filhos de Deus seguem seus próprios caminhos, eles não podem contar com a bênção de Deus. Somente nos caminhos de Deus, ou singular, no caminho de Deus, o Senhor poderá derramar a sua plena bênção sobre nós. Aqui está escrito, eles se rebelaram e seguiram os caminhos que escolheram. Mas Deus, em sua graça, também interveio. E é isso o que é de belo. Eu não sou daqueles que querem que as pessoas fiquem na incerteza. Eu prefiro pertencer àqueles que cuidam, que querem cuidar com a ajuda de Deus, para que da incerteza sejam trazidos para fora e entrem na certeza, na convicção. Eu ouço dizer que o tempo dos caminhos auto-escolhidos por nós mesmos chegou ao fim, no momento em que nós, pela graça de Deus, reconhecemos o caminho de Deus para esse tempo e voluntariamente nos colocamos nossos pés nesse caminho da paz e podemos seguir por esse caminho traçado. Vocês podem dizer amém para isso? Isso é assim, mas na palavra nos é descrito ambos, o estado anterior e o estado posterior. Ninguém se deixe perturbar pelo inimigo e diga, sim, espere um momento, você está seguindo seu próprio caminho ou você está seguindo o caminho de Deus? Assim, com certo, como Deus nos tirou de todos nossos próprios caminhos, denominações e congregações e imaginações, e assim, tão certo como Ele nos revelou do que se trata nesse tempo, e nos, tão certo quanto Ele nos mostrou esse caminho pela graça, assim, com certeza, também podemos trilhar esse caminho. Não é o seu caminho, nem o meu caminho, é o caminho de Deus com o seu povo, de acordo com a sua palavra, nesse tempo. Eu espero apenas que isso penetre profundamente e se torne nos nossos corações uma revelação bem-aventurada, pois às vezes pode acontecer que o inimigo, com toda a sua astúcia e malícia, use preciosas passagens das Escrituras para perturbar os filhos de Deus. O tempo de seguir próprios caminhos terminou a partir do momento em que entramos no caminho de Deus. E poderemos seguir esse caminho até o fim pela graça. Em Isaías 57, ainda versículos 19 a 21, aqui está, talvez seja necessário ler também o versículo 18. Eu vi os seus caminhos e ainda assim quero curá-lo, quero guiá-lo e dar-lhe e a seus sofredores consolo como retribuição, criando paz como fruto dos lábios, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o curarei. Isso foi o que Deus quis, isso foi o que Ele fez. Paz aos que estão longe, paz aos que estão perto. Para isso, gostaria de ler de Efésios capítulo 2, um paralelo maravilhoso que Paulo mostrou aqui do Antigo para o Novo Testamento. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam distantes tornaram-se próximos pelo sangue de Cristo. Vocês percebem? O profeta Isaías disse: paz aos que estão próximos, paz aos que estão distantes. Aqui temos, no Novo Testamento, a confirmação. Eu vou ler novamente a partir do versículo 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam distantes tornaram-se próximos pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Ele que fez das duas partes uma unidade e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim como pacificadores. E ouça agora o que vem nos próximos dois ou três versículos. E reconciliar os dois em um só corpo com Deus pela cruz, depois de ter matado a inimizade por meio dela. Assim, Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam distantes e também a paz aos que estavam próximos, como boa nova. Para mim, é sempre muito especial quando encontro no Antigo e no Novo Testamento a mesma coisa. Aqui o anúncio e ali a realização. Então o meu coração se alegra, se regozija. Para mim, isso significa muito, significa tudo. Nós temos a prova no Novo Testamento de que todas as previsões do Antigo se cumpriram. Paz aos que estão próximos. Isso foi o povo de Israel. Paz aos que estão distantes. Esses eram todos os povos, todas as línguas e nações. Em Cristo, todos aqueles que aceitaram a graça e a salvação foram unidos. Os distantes e os próximos foram transformados em um novo ser humano, em um pacificador. Um compositor escreveu: quando a paz com Deus atravessa a minha alma. Quando eu leio aqui a palavra Boa Nova, está aqui no versículo 17, assim ele veio e anunciou a paz a vocês, os distantes, e também a paz aos próximos, como Boa Nova. Essa palavra ganhou, desde algumas horas, um momento no hotel em Manila, ganhou para mim um significado novo. Eu estou no elevador e há americanos comigo no mesmo elevador e eles conversaram um pouco assim entre si, descontraidamente, mas a palavra avivamento foi mencionada. E porque a palavra avivamento foi mencionada, eu automaticamente tive que perguntar: vocês estavam apenas brincando ou realmente se referiram ao avivamento que Deus deve conceder? E um deles disse: nós realmente nos referimos a um avivamento que Deus deve conceder. Nós somos dos Estados Unidos da América, somos missionários nas Filipinas. E eu disse: então vocês são os companheiros de conversa certos que eu estava esperando. E foi assim, de fato. Nós subimos e descemos várias vezes de elevador e conversamos uns com os outros. Isso também é possível. O tempo também passa no elevador. Mas então, nós percebemos que precisamos sair do elevador e conversar. Para resumir uma longa história, um deles me perguntou sobre o irmão Branham. Conversamos brevemente, mencionamos alguns evangelistas. Eu sou muito diplomático, especialmente com americanos. Eu digo: olha, eu estive em reuniões e haviam vários evangelistas entre eles, assim, esse, e também William Branham também estava lá. Eu quero ser sempre diplomático com as pessoas. Bem, William Branham, quando esse nome foi mencionado, ele disse: ouça, eu preciso falar com você. Sim, eu disse, é para isso que eu estou aqui. E agora veio. Ele disse: meu pai esteve nas reuniões de William Branham em Phoenix, Arizona, e nos contou o que Deus fez nas reuniões. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar dele. Foi assim que ele me disse, mas eu li a história da vida dele e gostaria de saber mais sobre isso. Eu disse, com muito prazer de coração. Ele me deu a sua resposta. Depois seguiu-se uma conversa em que participaram algumas pessoas mais. E agora vem esse ponto que me tocou profundamente e me emocionou. Eu disse a esses irmãos: ouçam, William Branham não foi apenas um homem através do qual Deus realizou grandes milagres e sinais. Ele foi um homem com a mensagem divina para esse tempo. E quando eu disse isso, eu tive que me lembrar diretamente do dia 11 de junho de 1933, quando a voz que veio daquela luz, daquela nuvem de luz, disse: assim como João foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que será precursor da segunda vinda de Cristo. E quando isso saiu assim dos meus lábios, eu fui tomado por uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza. Eu perguntei a mim mesmo: onde está essa mensagem que deve preceder a segunda vinda de Cristo? O que foi feito tudo dela e com ela? E então, quando veio a pergunta adicional: e o que é com todos os branamistas que seguiram em diferentes direções? Essa foi a última facada de que eu ainda precisava. Quando voltei para o meu quarto e me ajoelhei diante do Senhor, comecei a chorar amargamente e disse: Senhor, Tu enviaste o Teu servo e profeta. Ele nos participou a Tua palavra. O que se tornou de tudo isso? Eu só pude dizer: Senhor, cuida de mim, cuida de nós, cuida da Tua causa, mais uma vez, com misericórdia, e nos ajude que não digamos apenas: Deus enviou alguém e que há uma mensagem aí, mas que possamos dizer concretamente: esta é a mensagem divina que temos que levar e na qual temos que crer para endireitar tudo antes que o Senhor possa retornar para levar os seus para o lar. De alguma forma, isso me consolou, que depois provavelmente já mencionei a maioria dos pontos do meu livro futuro para mostrar do que realmente se trata para Deus nesse tempo. Não apenas para estar entusiasmado com um homem ou falar sobre ele, mas realmente saber, por revelação divina, Deus prometeu isso e agora Ele está fazendo de acordo com a Sua palavra, e tudo o que Ele predisse agora está se cumprindo. Vocês sabem, há momentos, há horas na vida em que temos que passar por certas coisas, e isso faz bem. É como um processo de purificação. Isso nos guia mais profundamente na causa de Deus, nos torna mais dependentes de Deus, ainda mais do que já somos. E nós percebemos que, por nós mesmos, não somos absolutamente capazes de fazer algo, mas que Deus é capaz de fazer tudo. Isso me fez bem. Eu não quero apenas dizer: Deus enviou uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. Eu quero levar essa mensagem, quero cuidar que o povo de Deus seja realmente informado sobre as coisas que devem ser endireitadas, que devem ser equilibradas, reparadas, sim, tudo deve ser colocar no lugar correto, no estado correto, e será colocado. Nós cremos que o Senhor nos ajudará nisso. Nós todos somos apenas seres humanos, mas Ele é Deus, e Ele está no trono sentado, e Ele fará tudo de forma gloriosa e maravilhosa. Do profeta Isaías, capítulo 26, gostaria também de ler brevemente o que diz respeito ao tema do caminho do Senhor. Está aqui em Isaías 26, a partir do versículo 7, o caminho do justo é um caminho plano, a trajetória do justo é reta, tu a mantens plana, e continua: também nos caminhos dos teus juízos, Senhor, esperamos por ti. O desejo do nosso coração está no teu nome e no teu louvor. Não encontramos aqui expresso o que nos move e o que carregamos nós mesmos dentro de nós? Por teu nome, por teu louvor, para que o teu nome seja honrado, santificado e glorificado, nós temos desejo em nosso coração. E continua então: meu coração anseia por ti durante a noite, e meu espírito dentro de mim também anseia por ti. Pois assim que os teus juízos atingem a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Mas a menos que Deus os atraia, que Ele os chame, que Ele ajude, senão não virão. No momento não vemos muitos os juízos, no momento vemos como a Europa Unida está chegando ao seu auge em todas as três etapas, e podemos realmente dizer, com base na profecia bíblica, nós chegamos no fim dos dias. O tempo está se aproximando, está já correndo, e podemos levantar nossas cabeças porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Creio em mim, nós somos, e eu digo isso sem arrogância, o povo mais informado que existe na Terra. Por meio da revelação da palavra profética, sequer pelo ministério profético, obtivemos uma visão tão profunda dos acontecimentos do tempo do fim que não se encontra em nenhum lugar, em nenhum outro lugar na Terra. Vocês precisam conversar às vezes com outras pessoas para saber onde estão seus pensamentos sem que elas saibam o que realmente está acontecendo agora. Deus tem um caminho com o seu povo e nesse caminho nós queremos seguir. Tudo mais, nós atentamos para disto reconhecer quão avançada a hora está no relógio do mundo e quão próxima está a vinda do nosso amado Senhor. Eu gostaria de ler rapidamente mais duas ou três passagens, como seja de 2 Timóteo, capítulo 1. Não se trata apenas que nós ouçamos dessas coisas, mas que elas se tornem uma convicção para nós, de que para que a última dúvida seja retirada e que a nossa fé esteja viva e ancorada na palavra, de modo que nada nos possa abalar para lá e para cá. Vou ler uma passagem muito conhecida de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 14. Mas gostaria de compará-la com outra passagem ou deixar seguir a ela. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Esta é também a causa dos meus sofrimentos atuais, dos quais, porém, não me envergonho. E agora vem essa expressão. Pois eu sei em quem coloquei a minha confiança e estou certo de que Ele é forte o suficiente para guardar o bem que me foi confiado até aquele dia. Então vem o ponto. Como modelo de doutrinas saudáveis, mantém o que ouviste de mim firmemente na fé e no amor que estão enraizados em Cristo Jesus. Guarda o bem precioso que te foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso é muito, muito importante. Vocês sabem que toda revelação que vem de Deus vem pelo Espírito Santo. Nos é concedida por Deus, mas ela deve permanecer em nós por meio do Espírito Santo, morar em nós, ser preservada, permanecer em nós como revelação divina e então ser selada. Eu preciso falar novamente com urgência sobre o selamento, porque eu tenho a impressão de que alguns não o compreendem. Deixe-me dizer isso já de antemão. O que é selado é um conteúdo. Selado é um documento, não é selado ar ou ideias. Quando em algum lugar é colocado um selo, é porque algo valioso lá um contrato, seja o que for, algo que já existe, antes de ter sentido e propósito, colocar um selo sobre isso. Ideias e pensamentos certamente não são selados, nem mesmo sentimentos que uma pessoa pode ter. Já tem que haver mais do que isso. Mas ainda falaremos sobre isso. Deus sela aquilo que Ele mesmo colocou em nós por meio da revelação do Espírito, com o selo do Espírito. Não o que homens dizem, mas o que nos foi revelado pela palavra, através do Espírito. Guarda o precioso bem que te foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu gostaria de comparar dois pensamentos. Aqui está o primeiro, no singular, porque eu sei quem é. Agora gostaria de 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3, versículo 14. Mas tu permanece fiel ao que aprendeste e ao que se tornou plena convicção a ti. E agora vem o tu. Tu sabes de quais mestres aprendeste. Paulo não apenas disse eu sei, mas escreveu a Timóteo, seu colaborador, cooperador, seu companheiro em Cristo, tu sabes de quais mestres aprendeste. Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, mestres, ou ensinadores e evangelistas. Um ensinamento que vem de Deus é certo e não se torna convicção apenas para aquele que o apresenta ou expõe. É revelado a todos pelo Espírito Santo da mesma forma, não somente aquele que está expondo, que traz, tem a convicção, mas os ouvintes têm a mesma convicção pelo Espírito Santo. Na verdade, eu creio, amados irmãos e irmãs, que exatamente creio como Paulo e o irmão Branham creram e ensinaram. E eu penso de poder dizer o mesmo de todos nós. Nós não estamos dançando em torno do bezerro de ouro e dizendo, esses eram homens de Deus, o Senhor falou com eles, Ele lhes revelou isso, e então talvez associando um pouco de alegria a isso. Não, isso nós vemos de maneira totalmente diferente. O que Deus revelou e confiou a esses homens, isso Ele nos comunicaram. Era a sua tarefa. Sua missão divina consistia em nos transmitir aquilo que eles receberam de Deus. E o mesmo Espírito Santo que lhes revelou, revelou a nós pela graça. Eu realmente creio que eu vejo a divindade, o batismo, tudo o que é bíblico, exatamente como nos foi transmitido na Bíblia pelos homens de Deus que tiveram que explicar as coisas por meio da revelação do Espírito, 100%, 100%. É a mesma linguagem, um Senhor, uma fé, um batismo, um caminho, uma verdade, uma vida, tudo um, porque vem do único Deus. E apenas um único corpo, e esse único corpo é o corpo de Cristo, e esse único corpo tem apenas uma cabeça, e a cabeça é o próprio Jesus Cristo. Eu penso, às vezes é apropriado ser humilde, mas quando recebemos isso como revelação de Deus, então podemos nos alegrar sobre isso, podemos ser gratos por isso, e não apenas dizer sempre, mas ser gratos, não arrogantes, mas gratos, Deus quer pessoas que sejam gratas pelo que Ele fez por elas. Gratas pelo que Ele lhes deu. Paulo diz, eu sei, e escreveu a Timóteo, você sabe, ou tu sabe. Exatamente assim que nós sentimos hoje. Não foram apenas alguns homens de Deus que sabiam, também nós sabemos. Não foram apenas eles que reconheceram, também nós reconhecemos. Não foram apenas eles que creram, também nós cremos, como dizem as Escrituras. Eu gosto de me repetir nisso. Deus teve porta-vozes, mas não para que nós aplaudíssemos esses homens de Deus, não é para isso que eles servem, mas para que ouçamos a palavra de Deus da boca deles e nos tornemos gratos. Eu gostaria de ler mais uma escritura do Evangelho de João. Que mostra a mim e a todos nós exatamente do que se trata para aqueles que são enviados por Deus. Do Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 14. Uma palavra muito importante. Quando já se passava a metade da semana da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Os judeus ficaram admirados e disseram: como é que este tem conhecimento das Escrituras sem ter recebido ensinamento? Jesus respondeu-lhes com estas palavras: meu ensinamento não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, perceberá se este ensinamento vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Vamos nos deter um pouco nesse versículo. O mesmo se aplica aos nossos dias. Um ensinamento divino, ou uma pregação divina, são só aceitos e cridos por aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, que não vêm apenas para ouvir algo que possam criticar, mas que vem com um coração sincero para ouvir a palavra, para ouvir o verdadeiro ensinamento. E como nos é dito aqui, nosso Senhor diz: meu ensinamento não vem de mim, mas daquele que me enviou. O mesmo poderia dizer Paulo. Paulo escreveu uma vez sobre o Evangelho de Cristo, depois sobre o Evangelho de Deus. E então ele diz: segundo o meu Evangelho, como eu ensino em todas as congregações. O Evangelho de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de todos os apóstolos. É o nosso Evangelho, um único e o mesmo Evangelho. E é por isso que Deus fez com que tudo existisse nessa unanimidade plena. Muito importante, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, então sim. Mas se ele não estiver disposto a fazer a vontade de Deus, o que acontece? Então não será revelado. Então, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos e trouxesse uma mensagem divina, não se creria. Somente quando a pessoa estiver disposta a se corrigir, se deixar corrigir, a se converter dos seus próprios caminhos, a seguir o caminho de Deus e deixar o que estava irregular e que seja nivelado e o torto seja endireitado, como está escrito, somente quando as pessoas estiverem dispostas de todo o coração a fazer a vontade de Deus, Elas saberão interiormente se um homem foi enviado por Deus. Então, elas saberão interiormente se ele foi enviado por Deus para ensinar e dizer o que tinha que ser dito. Eu vou ler mais uma vez. Se alguém quiser fazer a vontade dele, saberá se este ensinamento vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui poderíamos realmente fazer a seguinte pergunta. Todos os grandes evangelistas nos Estados Unidos que devem seu ministério ao chamado divino do irmão Branham, por que eles seguiram seus próprios caminhos? O maior entre eles perguntou ao irmão Branham se ele poderia impor as mãos sobre ele, pois ele queria orar para que o irmão Branham não pregasse coisas que as pessoas não gostavam, mas dissesse algo agradável a todos. E vocês sabem a resposta do irmão Branham. Ele disse: irmão, se você permitir que eu imponha as mãos sobre você e ore por você, para que Deus te ajude e te conceda graça, então você também pode impor as mãos sobre mim. O que foi isso? Grandes homens, mas não dispostos a fazer a vontade de Deus. Oh, eles cantam um hino de louvor, um grande homem de Deus, ninguém se comparava a ele. Sim, e daí? Por que não creem então no que ele ensinou? Porque não estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Isso lhes custaria muito para eles. Sua reputação, seu nome, seus milhões e assim por diante. Eles não estão dispostos a trazer um sacrifício. Meus amados, nisso nós podemos considerar felizes. Deus moldou o nosso coração. Ele o fez de forma que estivéssemos dispostos a fazer a sua vontade. E por isso, Ele nos revelou essa vontade para nós. Caro coração, disso é que se trata, abandonar a resistência interior plenamente, totalmente, e dizer: Senhor, fale, eu ouço e estou pronto para fazer o que tu me disseres. Eu vou terminar de ler o versículo, depois versículo 18. Se esse ensinamento vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E agora vem: quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há injustiça. Quem é enviado por Deus não fala de si mesmo, não apresenta seu programa, seu ensinamento, sua orientação de fé, mas fala em nome do Senhor o que Deus lhe ordenou e traz o que deve ser apresentado ao povo de Deus, sem atribuir a si mesmo o menor mérito. Vamos resumir. Deus tem pessoas na terra que estão destinadas a estar com Ele eternamente. Pessoas pelas quais Cristo morreu no Gólgota, pelas quais o sangue da reconciliação e da redenção foi derramado. Pessoas que creem, como diz a Escritura, que vêm ao Senhor, abandonam seus próprios caminhos e seguem o caminho do Senhor, de acordo com a palavra da Escritura, que o homem abandone os seus caminhos e siga o Senhor. Isaías 55. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus quer que nós pensemos os seus pensamentos, sigamos o seu caminho, para assim alcançarmos o alvo com Ele em seu nome. Deus nos conceda que essa clara proclamação com mensagem bíblica alcance todos os povos, línguas e nações, como um poderoso som de trombeta. E isso acontecerá. Não se preocupem com isso. O nosso Senhor já o disse. O Evangelho do Reino. O que significa Evangelho? Boas novas. Mas não apenas no sentido comum, assim, de boa nova. Muitas coisas pode ser uma boa nova. Quando alguém ganha na loteria e conta para outra, então a pessoa também... E isso foi uma boa nova, uma boa notícia. Aqui se trata de algo completamente diferente. Trata-se da mensagem de salvação, da boa nova que vem de Deus. E a boa nova que vem de Deus é uma mensagem de salvação. E essa mensagem de salvação, esse evangelho de Jesus Cristo, esse pleno evangelho, isso nós podemos levar pela graça a todos os povos, línguas e nações. Antes disso, o fim ainda não pode chegar. Está próximo, mas ainda não está aí. Primeiro, a tarefa tem que ser cumprida. E então, o Senhor retornará para levar para o lar os seus, que Ele pôde chamar para fora de todas as línguas, povos e nações, que Ele pôde preparar de novo de todo mundo. Os cantores nos cantaram isso. Eles vêm do leste e do oeste, eles vêm do sul e do norte. Deus fará isso. Eu tenho apenas um único pedido. Lembre-se de mim, que eu seja encontrado na vontade de Deus, que tudo o que acontecer seja realmente de acordo com a sua perfeita vontade. Eu quero fazer a sua vontade. Que Deus a revele para mim, que Ele me mostre. Eu estou pronto para fazer de coração o que Ele deseja que eu faça. A Ele, ao Deus vivo, seja dada gratidão, louvor, glória e adoração por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor juntos. Fiel Senhor, Tu estás presente. Eu Te agradeço por isso. Tu falaste conosco. Mesmo que eu esteja aqui fisicamente fraco, a Tua palavra é poder divino. Aleluia! Fiel Senhor, Tu transformaste os distantes em próximos. Pessoas que podem estar próximas de Deus, ó Deus, estar próximas de Ti, estar em Ti e Tu nelas. Amado Senhor, nós Te recebemos, recebemos a Tua palavra de todo o coração, de toda a alma. E se pudéssemos, cairíamos aos Teus pés, choraríamos e daríamos vazão às nossas lágrimas para nos agradecermos a Ti. Amado Senhor, receba sincera gratidão pelo amor que Tu revelaste em nós, que Tu nos demonstraste por meio do Teu sofrimento e morte. Pois não por qualquer coisa, mas por Tua morte na cruz, os que estavam distantes se tornaram próximos. Pois Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Amado Senhor, Tu és o nosso Deus. Nós Te agradecemos também por Tu nos teres mostrado o Teu caminho, esse caminho divino que brilha cada vez mais intensamente, até que a luz do dia se faça plena e o sol da justiça resplandeça. Nós Te louvamos e Te adoramos. Amado Senhor, Tu nos deste um coração que está pronto para fazer a Tua vontade, para aceitar e receber os Teus ensinamentos. Senhor, Tu podes falar conosco. Nós queremos ouvir a Ti. Ouvir com prazer. Aleluia! Louvor, glória e honra a Ti, o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, tu não és um Deus dos mortos, mas dos vivos. Aqui estamos reunidos diante da tua face para te dar graças. Todos aqueles que levantaram suas mãos, nós te consagramos agora. Fiel Senhor, tu conheces as suas aflições, tu sabes o que se passa dentro deles, ó Senhor. Seja no corpo, no espírito ou na alma, Senhor, tu te tornaste tudo em tudo para nós. Faz por eles o bem segundo a tua graça, conforme a tua promessa. Agora temos uma oração comum a ti, um pedido a ti. Senhor, Deus Todo-Poderoso, tu não queiras alcançar apenas todas as línguas, povos e nações. Tu também queiras penetrar em todas as denominações, em todas as religiões. Tu queiras conceder uma invasão como nunca houve na Terra. Meu Deus, antes que a porta da graça se feche para sempre, antes que os juízos de Deus venham sobre o globo terrestre, amado Senhor, abra todas essas prisões espirituais. Meu Deus, nós te pedimos por isso. Faça algo que nunca aconteceu na Terra. Mova o céu e a terra para isso. Tu o farás, pois assim o prometeste. Tu dizes que naqueles dias eu apenas não moverei apenas a terra, mas o céu e a terra moverei. Aleluia! Nós vivemos nesses dias. Tu nos deste a tua mensagem divina, uma mensagem divina de salvação, um ensinamento. Nós te agradecemos por isso. Estamos prontos para fazer a tua vontade. Mostre-nos e ajuda-nos que não fiquemos limitados apenas ao nosso querer, mas no realizar. A ti, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por todos os muitos irmãos, especialmente nas Filipinas. Amado Senhor, também pelos mais de 20 irmãos que servem na palavra, que tu trouxeste de volta, ó Senhor, a quem tu concedeste graça. Amado Salvador, tu queiras ter misericórdia de tudo, onde quer que haja pessoas, em todas as línguas, nações, todos os povos, todos os grupos étnicos. Eu te agradeço também por esse culto a Deus, nesta tarde, que passou com simplicidade e ainda assim expressou pensamentos maravilhosos. Louvado e glorificado sejas tu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.